Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Oi.
Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Frânio Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssen Abac, o craque.
Ô Neumann, manchete do Estadão hoje. PGR quer ouvir 3 ministros militares citados por Moro. Você já tem alguma coisa para dizer sobre as prioridades do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em que o acusado é o presidente da República, Jair Bolsonaro, não é nem cogitado para dar o seu depoimento?
Pois é. E não, e tem mais, né? Os generais são Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, se ele não estiver ocupado fazendo nota, passando pano aí nos bolsonaristas antidemocráticos para defender a democracia, Augusto Heleno Ribeiro, se não estiver ocupado para dar expor em alguém, e o Walter Souza Braga fazendo plano, né, na Casa Civil. Agora, eles plantaram aí uma notícia, né, de que estão muito desapontados com o Moro. Não tem nada a ficar desapontado, nem ficar, olha o desleal, não. É simples responder. Afinal, na reunião de 23 de abril, o Bolsonaro pressionou ou não o Moro, ameaçando demiti-lo, se não demitisse o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valejo. Será que a memória dele está tão fraca que não dá para saber se o Bolsonaro ameaçou ou não? Ou não prestaram atenção porque era um assunto só do Moro? Ou já mandaram apagar? Porque tem um videotape, isso aí, a reunião foi gravada em vídeo, né? Ah, em conversas reservadas, todos foram enganados pelos ministros da Justiça, esses generaizinhos, meu Deus, eles são umas crianças tão inocentes, tão inexperientes. Olha, os ministros deviam criar vergonha na cara, pelo menos honrar essa farda que eles vestem e os galões, né? Receberam instruções para não dar declaração à imprensa, então podiam não plantar esse tipo de coisa, né, nas redes sociais sobre reuniões de que participaram com o juiz da Lava Jato. Isso é o que o governo Bolsonaro, os seus militares, entendem por transparência? Ora, vão se catar! Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Como você interpreta o pedido da defesa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, para quebrar o sigilo do depoimento que o acusador deu, né, que ele deu no sábado lá na Polícia Federal de Curitiba?
A advogada Rosângela Moura, que é a mulher do juiz federal, né? Ela tinha um perfil chamado Eu Moro Com Ele, né? E é a defensora do magistrado, na ação movida pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra ele, disse que não interessa a Moro a manutenção do sigilo do processo. Acho também que não devia interessar. Acho que o Moro tem toda a razão de pedir para liberar, né? Abrir o depoimento que ele deu. Por que esconder? Né? Então o Moro merece todo o nosso aplauso e venho aqui aproveitando a atitude do Moro, que é elogiado, que é de transparente, para perguntar por que Aras ainda não pediu ao relator Celso de Mello que abra o sigilo do depoimento. Seria bom fazer um apelo também ao Celso de Mello para abrir esse depoimento para a imprensa e a nação. Seria um ato marcante no momento em que se aproxima a aposentadoria dele, marcada para novembro, quando deverá ser substituído pelo Bolsonaro, pelo petista puxa-saco dele e do Dias Toffoli, André Mendonça. Aliás, o Moro tem que guardar sigilo das provas que apresentou. Por que ele não aproveita, já que ele quer quebrar o sigilo do depoimento, e não mostra essas provas para isso ficar sabendo disso e ele no ato de civismo informar a nação. Estamos esperando. Carolina, eu conto com essa atitude, tanto do Moro quanto do procurador e do juiz. Aí se abate o craque.
Bom, outro destaque, agressão à imprensa é intolerável, diz defesa, é uma nota aí do Ministério da Defesa. E que comentário você tem a fazer, Neumann, a respeito dessa nota oficial que foi distribuída ontem pelo ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, sobre a atitude rancorosa, estúpida aí de participantes da carreata, depois da aglomeração, pró-ditadura e a favor de Bolsonaro.
Você que é um democrata, você que é um brasileiro, um brasileiro honesto e fã da democracia, olha, qual é a grande democracia que você acha que existe no mundo?
A grande democracia?
É a maior democracia do mundo hoje, inglesa, americana, pode ser qualquer uma dessas, não pode? Você
pode,
se
pode
lembra
ser.
De alguma vez algum general tá dando entrevista, tá soltando nota sobre a força dessa democracia? Bom, aí o fotógrafo, aliás, um repórter fotógrafo maravilhoso, Guido Sampaio, usava uma pequena escada para fazer um registro das imagens, foi empurrado duas vezes por vândalos, canalhas, que desferiram chutes e soco nele. O motorista do jornal, Marcos Pereira, que apoiava a equipe de reportagem, também foi agredido fisicamente com a rasteira. Aí veio o ministro da Defesa e soltou uma nota. Uma nota. É ontem, né? Qualquer agressão a profissionais de imprensa é inaceitável. A liberdade de expressão é requisito fundamental de um país democrático. Também é requisito fundamental de um país democrático contar a verdade, ser transparente. Por exemplo, contar se, afinal de contas, o Moro está falando a verdade ou mentindo sobre a pressão do Bolsonaro sobre ele, né? O próprio Bolsonaro, aliás, admitiu que disse que não houve nenhuma agressão a jornalista nenhum, que se houve partiu de infiltrado. Agora, na nota, o ministro da Defesa afirma ainda que as Forças Armadas cumprem a sua missão constitucional. Quantas vezes eu já ouvi isso de oficiais das Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea? São organismos de Estado, está escrito na Constituição, que considera a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. O Brasil precisa avançar, enfrentamos uma pandemia de consequências sanitárias e sociais ainda imprevisíveis. Não era o presidente não disse que era uma gripezinha, ô general? Está traindo o presidente, general? Que é isso? Não é uma gripezinha, uma coisa que não ia matar. Não, o presidente também não disse que a morte é natural, quem está vivo morre. Aí o senhor bota numa nota de defesa da imprensa que a pandemia exige esforço e entendimento de todos, as Forças Armadas sempre estarão ao lado da lei, da ordem, da democracia, da liberdade, e é o nosso compromisso. Dá licença. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, qual é o tom do principal editorial do Estadão hoje, intitulado Selvagens, simplesmente, a respeito da agressão do repórter fotográfico Dida Sampaio e do motorista Marcos Pereira, que são do Estadão, que trabalhavam nessa cobertura do ato antidemocrático de domingo lá em Brasília?
Selvagens, canalhas, idiotas. Camisa, o editorial começa assim, as camisas pardas eram o uniforme das tropas de assalto de Hitler. Tem também os camiseneiros, camisas pretas, que são dos fascistas do Mussolini. Hoje no Brasil vestem verde e amarelo. As cenas de selvageria protagonizadas por esses delinquentes travestidos de patriotas durante a manifestação com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília, ao agredir o repórter fotografia do Sampaio e outros profissionais de imprensa, envergonham a nação. Devia envergonhar também o general Azevedo, que devia parar de soltar nota e agir. Aliás, está faltando ação no Brasil de todo mundo. Polícia Federal, Procurador-Geral. E esses caras estão soltos por quê? Já faz mais de 15 dias que eles participaram daquela outra tentativa golpista lá de manifestação. Cadê os responsáveis? Quando é que vão investigar isso? O Estadão, no seu editorial de hoje, Selvagem, diz que a escalada golpista, coincide com o avanço de investigações sobre o clã Bolsonaro, e também coincide com a redução significativa do apoio popular ao presidente. A mais recente pesquisa da XP e PESP mostrou que em uma semana cresceu 7 pontos percentuais para 49% a fatia de brasileiros que consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. O recado a Bolsonaro vai ficando assim claríssimo. Cada vez menos brasileiros toleram um presidente que, eleito para governar para todos, escolheu agir como condutor de pandilha. É isso aí. editorial está ótimo. Aconselho a leitura, Raíssa Abarque, o craque.
Muito bem, já lemos e apresentamos também a versão radiofônica agora há pouco. Está disponível aí já no portal, no Facebook do Estadão, para quem quiser ver, ler, compartilhar. Ô Neumann, queria que você falasse um pouco agora para o ouvinte, trouxesse um pouco para o ouvinte do Eldorado, do seu artigo semanal que está no blog do Neumann, que lembra até um livro que a gente leu, né? Todo mundo leu, que é o Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Mas o seu título é O Contragolpe do Capitão de Milícias.
É, o autogolpe do Capitão de Milícias é o meu artigo no blog de hoje, dizendo que quem pensa que tirará a própria casquinha da ditadura em marcha de um mau militar pode tirar o cavalo da chuva, pois nela só terão vez a própria família e seus servos, cegos, mudos e eunucos. É isso aí. O último parágrafo é: o calculista da morte reduzida e estatísticos tem tudo para ganhar competição com os covardes vocacionais em sua corrida do autogolpe anunciado com a cumplicidade do ministro da Justiça, André Mendonça, mestre na arte de bajular chefes, exaltando o cadete Cavalão na modalidade da profecia, e do procurador-geral da República, Augusto Aras, lobo pastorando cordeiros no Ministério Público. Os dois, os filhos e os agressores de profissionais da informação para salvar vidas em carreatas da morte, sentação à extrema-direita do Messias da morte alheia. Aliás, já que eu fiz uma propaganda do meu artigo, vou fazer também uma propaganda de uma entrevista maravilhosa que o Emanuel Bonfim e o Alberto Bombig fizeram com o Luiz Macluf de Carvalho, um repórter brilhante, que escreveu um livro chamado O Cadete e o Capitão. A entrevista é maravilhosa, porque ela mostra como é que foi o acordo pavoroso que o Exército Nacional fez com o capitão terrorista e indisciplinado quando o perdoaram, na história dos laudos. Ele fez um desenho da colocação de bombas. Ele que eu estou dizendo é o Cavalão, o capitão Jair Messias Bolsonaro, também conhecido como Bolsonavírus. Ele fez um croquis em Off the Record. E a moça Cássia Maria da Veja rompeu o Off the Record por um motivo muito simples: defesa do cidadão, terrorista. Não tinha que manter a identidade dele secreta, coisa nenhuma. Olha, aconselho muito. Vai lá em Estadão Notícias, ouve a entrevista, você vai aprender muito sobre o Messias. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Neumann, queria ainda falar contigo sobre a morte do ator Flávio Migliaccio, né, que morreu aos 85 anos, também tem destaque no Estadão de hoje. A morte desse ator, enfim, com tantos personagens marcantes, né, no cinema e na televisão.
Vou pedir ajuda aí dos nossos universitários. Tio Maneco, né, Raí?
Tio Maneco e também o xerife, né, daquela dupla com o Paulo José.
Paulo José, o xerife.
É o xerife. Grande xerife da minha. A série era... Primeiro eles fizeram personagens da novela, que foi Meu Primeiro Amor. Que, se não me engano, foi a novela em que morreu o Sérgio Cardoso. Ele estava em plena novela quando morreu e foi substituído pelo Leonardo Villar. Aí a novela fez um grande sucesso e depois virou
a série
Shazam, Xerife e Companhia. Isso.
Olha, ele se matou no sítio dele em Rio Bonito. E me tocou muito a carta dele, porque eu estou denunciando há muito tempo a eugenia do governo Bolsonaro. O Bolsonaro quer fazer um isolamento só de maiores de 60, e eu me incluo nisso, para que o parente que tem idade saia para a rua, pegue o vírus e mate o velhinho. Isso é bem típico do matador como ele, que já disse em 2017, quando já era presidenciável, que o ofício dele, que a modalidade dele é matar, porque ele é capitão de artilharia, muito embora ninguém tenha a menor ideia, né, de qual. Eu falei isso no meu artigo, qual foi o combate que ele participou defendendo a pátria. Agora, eu fiquei muito emocionado com a carta do Flávio, que ele diz o seguinte: me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é, três pontinhos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. A impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este, e com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Ele escreveu. Bom, com um adeus muito sentido, muito emocionado ao Flávio Migliaccio pela falta de sorte da vida de cair no país com 85 anos, sendo dirigido, o país sendo presidido por um seguidor de Adolf Hitler, camisa parda, chamado Jair Messias Bolsonaro, ele realmente me tocou. Bom, Carolina, podemos contar, né?
É 3.
É 2.
É 1 em pé.